Olá, eu sou o José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as novidades semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras as informações de 7 a 13 de outubro de 2024. Com uma breve mensagem no site oficial do WordPress, Mary Hubert foi apresentada como a nova diretora executiva do projeto WordPress após a sua saída do cargo de diretora do TikTok para as Américas Governance and Experience. Vai assumir a função como nova diretora executiva do WordPress.org no dia 21 de outubro. Anteriormente, trabalhou na Automatic entre 2020 e 2023 como diretora-geral de Marketplace e diretora de experiência e produto do WordPress.com. De acordo com Matt Mullenweg, em resposta a uma pergunta sobre se o papel de Mary Hubert seria o mesmo de Joseph Aden, afirmou que o âmbito será muito mais amplo, uma vez que Mary traz novas competências para o ecossistema. Outro anúncio é que Jason Ball revelou que o WP GraphQL se tornará um plugin canónico do WordPress ao ingressar na Automatic após 3 anos e meio na WP Engine. Como um projeto canónico, como acontece com o WP CLI, o Gutenberg ou a REST API, o WP GraphQL vai receber o apoio da Automatic. Os plugins canónicos são desenvolvidos pela comunidade, com contribuições de vários programadores e não apenas de um indivíduo, e abordam algumas das funcionalidades mais solicitadas. Estes plugins são licenciados com a licença GPL, estão disponíveis no repositório do WordPress.org e são desenvolvidos em colaboração com o núcleo do WordPress. Embora não tenha havido qualquer anúncio oficial, é agora necessário, desde a passada quarta-feira, aceitar uma mensagem no ecrã de início de sessão, de login, ou o registro do WordPress.org que diz: não estou afiliado à WP Engine de forma alguma, financeiramente ou de outra forma. Na rede social X, a conta oficial do WordPress sugeriu que, se não tiver a certeza se é afiliado do WP Engine, deve contactá-los para esclarecimentos. Na comunidade Slack, Colin Stewart, um contribuidor para o core do WordPress, fez algumas perguntas a Matt Mullenweg sobre a nova caixa de seleção. Matt respondeu que isto faz parte da proibição da WP Engine e que o processo judicial da empresa colocou todos os participantes do WordPress.org numa posição em que poderiam exigir representação legal. Após esta conversa, vários membros da comunidade, como Ryan McHugh, co-líder da REST API do WordPress, Andrew Hutchins, diretor de contribuições da Fundação Maria DB, e Javier Casares, representante da equipa de alojamento e líder do Advanced Admin Handbook, foram bloqueados na ferramenta de comunicação da comunidade. Esta não é a única mudança que podemos encontrar no website. Aqui fica um alerta para todos os utilizadores do Advanced Custom Fields. Desde sábado passado, o utilizador WordPress.org assumiu a propriedade do plugin e renomeou para Secure Custom Fields. A declaração oficial refere que, em nome da equipa de segurança do WordPress, foi invocado o artigo 18 das regras de plugins e foi criado um fork do ACF para um novo plugin, removendo a possibilidade de atualização para a versão Pro, o que vai contra as regras da comunidade estabelecidas em 2021, ao mesmo tempo que aborda uma questão da segurança. Vários fatores têm de ser aqui considerados. Em primeiro lugar, o plugin ACF ainda está em desenvolvimento ativo e os programadores não podem libertar as atualizações de segurança que já aplicaram na versão inicial no seu próprio website devido ao bloqueio recente. Além disso, este não é um fork, por definição, uma vez que o plugin existente foi substituído em vez de ser criado um novo, que é o que normalmente define um fork. Na ronda de atualizações, temos agora o WordPress 6.7 Beta 2, com 18 alterações no editor e 28 alterações principais em comparação com a Beta 1. Além disso, foi lançado o Gutenberg 19.4, implementando algumas alterações da versão anterior e o lançamento oficial da API do editor para block bindings. Outra alteração está nos modos Editar e Selecionar, que foram renomeados para Modo de Escrita e Modo de Desenho. O modo de escrita concentra-se nos elementos da barra lateral relacionados com o conteúdo, enquanto o modo de desenho mostra elementos relacionados com as cores, tamanhos e outros aspectos visuais. A equipa de Core propôs fazer com que os tickets das unidades de teste fiquem mais fáceis de identificar. sugerem o uso de etiquetas específicas para diferenciar estes tickets de problemas gerais de desenvolvimento. Estas melhorias facilitarão a colaboração, permitindo que os contribuidores se concentrem melhor nos testes unitários e na sua resolução. A proposta visa melhorar a organização e a eficiência do sistema de rastreamento de tickets do WordPress, ajudando a comunidade a encontrar, gerir e resolver problemas mais facilmente. Também foram apresentadas atualizações de gestão de tipografia no WordPress 6.7. Agora podes modificar as pré-definições fornecidas pelo tema ou criar as tuas próprias opções personalizadas. Uma característica importante é a capacidade de alternar a tipografia fluida, que permite o dimensionamento responsivo das fontes, com a opção de definir valores fluidos personalizados para um controle mais preciso sobre a capacidade de resposta. As fontes são agora agrupadas por origem, tal como fornecidas pelo tema ou personalizadas, dando-lhes uma compreensão mais clara de onde vem cada fonte. E seguindo a tendência das pessoas que temporariamente deixam de contribuir, temos agora Scott Kinsley, que até agora liderava o projeto Fields API, decidiu colocar-se de fora enquanto aguarda por alterações. No seu artigo, fornece uma lista das considerações debatidas no WordCamp US, em conjunto com uma coleção de artigos e materiais que foram trabalhados ao longo dos últimos 10 anos. A equipa de Accessibility colocou em pausa temporária as suas reuniões devido à incerteza causada pela nova caixa de verificação na página de início de sessão no WordPress.org, embora as tarefas fora do site, como aquelas que ocorrem no GitHub, se mantenham ativas. A equipa de hosting apresentou um novo projeto para testar perfis de alojamento WordPress. Estes perfis permitem que os serviços de alojamento partilhem configurações de servidor otimizadas para o WordPress, melhorando o desempenho e a compatibilidade. A equipa está agora à procura de feedback da comunidade para ajustar e refinar estes testes, facilitando a colaboração entre os programadores e os fornecedores de alojamento para melhorar a experiência do alojamento. A equipa de Poliglotas apresentou uma proposta sobre utilizar o GlotPress para traduzir conteúdo localizado em sites WordPress Rosetta. A proposta explica como utilizar o GlotPress, fornecendo um guia passo a passo para tradutores, destacando como encontrar projetos de tradução, sugerir e validar traduções e utilizar recursos como filtros e sequências de tradução para gerir o trabalho de tradução de forma mais eficiente. A equipa da comunidade publicou um resumo do projeto de revisão e dos resultados do programa de WordPress Meetup Chapter, realizado entre julho e setembro deste ano. Dos 372 grupos inativos, 216, o equivalente a 58%, foram reativados e 156, 42%, foram encerrados. O programa ajudou a aumentar na atividade do Meetup, elevando a percentagem de grupos ativos de 51% para 69%. Além disso, foram poupados $4,700 em subscrições do meetup.com com a remoção destes grupos das comunidades locais. O plano é executar o programa de reativação duas vezes por ano. Temos também o anúncio da terceira cohort do programa de mentoria para colaboradores do WordPress para o quarto trimestre de 2024, destacando os esforços para atrair e apoiar novos contribuidores para a plataforma. Este programa oferece orientação através de grupos trimestrais para orientar os participantes a fazerem contribuições significativas para o WordPress. Mentores experientes de diversas áreas do WordPress vão ajudar os participantes a compreender melhor o ecossistema, promovendo a colaboração ativa. E, por fim, este podcast é distribuído sob uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informações e o podcast noutras línguas em wppodcast.pt. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.